Episódio 7. Nem todo rolê que reluz é ouro. Com participação de Amanda Mangion.
Estamos aqui hoje para falar de algo muito engraçado, mas que quando acontece, nem sempre vai ser engraçado, mas depois vira um entretenimento bem bacana para a galera.
Vira podcast.
Vamos falar...
Vira podcast.
Vira podcast, claro. Vamos falar do rolê ruim. Pode ser do date ruim também. Eu tenho vários para contar. E eu tô aqui hoje com a Grazi, minha companheira de sempre. Diz oi,
oi
aí pra galera, Grazi.
Oi. Já tô dando risada aqui, já comecei rindo. Tem muito rolê ruim, né? Muito.
Nossa. E nós trouxemos aqui uma convidada que ela é, na verdade, a rainha do rolê. Porque assim... Com a Amanda, não tem rolê ruim, porque ela é o rolê todo. E o rolê pode estar ruim. Ela sempre vai ter uma opção boa para levar. Cara, ela é muito descolada. Ela é aquela amiga do rolê bom. Mas como toda mortal, ter alguma história também de rolê ruim para contar pra gente. Amanda,
bem-vinda,
se apresenta
Amanda.
Pra galera.
Oi,
bem-vinda.
Gente. Nossa, eu tô me sentindo, assim, muito chique. Um podcast e ainda com essa introdução aí maravilhosa da Carola. Meu nome é Amanda, eu tenho 42 anos, eu sou divorciada, tenho uma filha linda de 10 anos, a Maria Estela. Sou bióloga, especializada em biologia vegetal. Mas não sou mais pesquisadora. Hoje eu trabalho no INPI, analisando as patentes da área de biotecnologia. E o meu hobby, assim, bastante recente é o pole dance.
Ai, que delícia!
Maravilhosa!
Eu vi algumas fotos, achei muito show.
Nossa, eu tô amando.
Tem uma coisa que rolê ruim pra mim é, assim, rolê com comida e bebida ruim. Eu acho que a Grazi vai explicar isso muito de acordo com o meu ascendente em touro.
Ai, meu Deus do céu.
Tem a ver, Grazi.
Tem, né? Tem tudo a ver.
Eu sou de uma época que as festinhas de aniversário de criança não eram esses eventos elaborados que são hoje, né? Porque, assim, quando minha filha já nasceu, festa de criança já tinha virado mega evento.
Uhum.
Mas antigamente não era assim, né? Então a gente... as festinhas eram umas coisas mais improvisadas, em casa, eram coisas mais simples, né? E o pai de uma amiga minha, minha amiga de infância, mas é minha amiga até hoje, a Júlia, o tio Marcos, chamava de tio, né? Porque eu era criança, adolescente na época, né? Jovem, pré-adolescente, também já faleceu. Muitas saudades dele também. Ele falava isso, que festa de criança era refrigerante quente e salgadinho frio, né?
Ah, já começa aí, né? Que o rolê ruim mesmo é aniversário de criança, quando você não tem filho, né? Porque depois
não,
faz parte do pacote celular. Ah, não.
Eu adoro ir em festinha de criança para comer.
Olha, eu fui muito malvada. Porque eu lembro que as festinhas de criança da Gabi, assim, até os, sei lá, 6 anos, eu mandava ela sozinha. Mandei ela com 2 anos e meio sozinha nas festinhas em buffet, assim. Mandava! Eu não me perdoo até... Nossa, muito mãe de merda, né? Mas mandava.
Aí tô me perguntando, quem é a mãe dessa criança aí que tá fazendo escândalo?
Sorte que ela era bem boazinha.
Ah, não, a minha sempre
mas
foi
nunca tive.
Gênio
nunca
ruim.
Tive paciência. Nunca tive paciência para festa infantil.
Te falar, na verdade, festinha de criança, hoje em dia ela já, 10 anos, já não vai mais, né? Eu lembro que a festa de aniversário de Maria Estela, de 6 anos, eu inclusive fiz uma festa escolar, ou seja, era uma festa numa casa de festa, mas eu mandei um micro-ônibus buscar todo mundo no colégio, e eles vieram sem as mães, eram só as crianças, os únicos adultos que tinham na festa eram poucos, que eram mais era a família da aniversariante, da minha filha, padrinho, madrinha, sabe? E o resto era tudo criança. E os pais só vinham buscar no final. Porque dessa maneira, o pacote ficava muito mais em conta. Minha filha sempre quis ter uma festa em casa de festa. Sim. E eu nunca tinha tido grana para bancar, né?
Sim.
E aí, eu fiz nesse esquema. E eu vou te falar... eu fiz festa de aniversário para ela todo ano, tá? Eu nunca vi as crianças se divertirem tanto quanto nessa festa que não tinha os pais.
Ah, com certeza, né?
Eles, nossa, se esbaldaram. Foi ótimo, foi super bom. Mas eu já era o contrário. Porque, na verdade, eu me separei do pai da Maria Estela. Maria Estela tinha 2 meses.
Nossa,
então, eu sou mãe solo a vida toda, né? De Maria Estela. Então, e isso é até um papo que a gente pode deixar para um outro podcast, né? Que é da
maternidade solo.
Da maternidade, né? Eu queria viver minha vida, eu queria sair, eu queria me divertir, mas é aquilo, né? Aí você tem uma criança pequena, aí você deixa com os pais, aí todo mundo julga, aí você se sente culpado, ou seja, é um inferno. Então, na verdade, eu adorava quando chegava convite de aniversário de para Maria Estela ir em buffet, porque eu fiz algumas mães amigas da Maria Estela, do primeiro coleginho dela. Maria Estela nem está mais nesse colégio, mas eu sou a super amiga delas até hoje. Então, era um evento que eu falava assim, gente, Maria Estela vai se divertir, vai ficar brincando lá com os monitores, me deixar em paz, eu vou ficar sentada numa mesa,
bem quietinha,
amiga, bebendo e comendo, fofocando, sem me sentir nem um pouco culpada, porque minha filha vai se divertir mais do que eu. Então, no final... Eu achava, depois que eu tive Maria Estela, festa de criança, o melhor rolê. Adorava. Adorava.
Por esse ponto de vista, é um rolê bom.
É um rolê bom.
Eu sempre gostei de festinha de criança porque eu adorava comer cachorro quente, por mais frio que tivesse. Cara, comer brigadeiro. Eu sempre
faz em casa, cachorro quente.
Mas eu era um bicho do mato. Cara, eu era um bicho do mato. Eu lembro de um aniversário da minha prima que minha tia ficou muito puta comigo e me chamou de bicho do mato. Porque, primeiro, que eu era interiorana da família, né? E aí a gente chegou lá, daí tinha aquele tio velho que, cara, tio do, sabe? Tipo, nunca vi na vida. E daí ela queria que eu ficasse abraçando e beijando e conversando com os velhos que eu não conhecia. E eu não queria. Não queria. E aí ela, meu, porque você é um bicho do mato mesmo. Então eu era essa pessoinha. Mas também, quando eu queria me divertir, eu me divertia muito. E aí depois, quando eu fiquei mais velha, teve uma vez, um aniversário de uma amiga da escola, que a gente estava brincando na rua e o vizinho veio se meter na nossa brincadeira. E eu briguei com o menino, levei um soco no nariz, porque eu queria brincar com ele.
Tá vendo? Então, olha, você achou que ia ser tudo felicidade, brincadeira e brigadeiro, e você levou um soco no nariz.
Sim,
vocês
sim,
falaram quase, agora, gente.
Quase que eu quebrei meu nariz no aniversário.
Eu lembrei agora de histórias, assim, eu tenho umas histórias da minha vida que parece novela, né? Não é, parece verdade. De aniversário meu, porque assim, eu falava que na minha época ninguém fazia mega produção para festa, né? Mas meus pais faziam mega produções para minha festa. O tio Marcos, inclusive, falava essa frase, porque ele falava assim, as festas da Amanda são as únicas festas que o salgadinho não é frio e o refrigerante não é quente. E aí, tem duas, assim, que entrou, assim, para a história da família, né? Uma, que é a mais curtinha de contar, é que minha mãe sempre fazia assim, com tema, e aí as crianças ganhavam as fantasias do tema, e geralmente eles
Nossa.
Contratavam. É, e aí contratavam.
Super elaborada.
Para fazer a peça do tema. E aí, eu não vou lembrar de quantos anos era a festa, mas essa história é contada até hoje na família, né? Porque as pessoas gostam, né, de se divertir às minhas custas, mas enfim. Aí. Eu tava tal da festa, do teatrinho. E aí eu fui e peguei, quando terminou o teatrinho, eu peguei o microfone e falei a seguinte frase. Gente, todo mundo já comeu, já bebeu, então agora vocês podem ir para casa que eu tô morrendo de sono.
Maravilhosa! Essa sou eu no rolê. No rolê da minha casa.
Meus pais tentando... Não, gente, criança, não liga não, que as pessoas começaram a se arrumar sem graça. Não estamos nem parabéns. Era no salão de festas do prédio que a minha mãe morava, porque os meus pais também se separaram quando eu tinha 9 meses, eu era muito pequena. Mas eles sempre se deram bem, né? E aí, tava sendo no salão de festas do prédio da minha mãe. A minha mãe, não, qualquer coisa a gente leva ela lá pra cima pra dormir, mas a festa continua. E meu pai sempre foi muito festeiro, né? E foi isso. Mas o mais famoso foi meu aniversário de 2 anos. E aí, eu tenho que contar um pouco sobre a minha mãe para vocês entenderem. A minha mãe é aquela pessoa mega mística. É, mega mística e bota tarô. Quer dizer,
ai, não acredito.
Agora tá muito velhinha, né? Ela diz que cansa muito, porque...
Ela não faz online, não? Virtual? Não dá para fazer uma chamada de vídeo.
Ela nem bota mais, né? Porque... É complicado, porque se vocês verem como um rolê difícil, eu sou ateia, né? Eu não acredito nem em astrologia. E aí, a minha mãe é aquela que diz que é médium e trabalhava em centro espírita. Meu avô, pai dela, era chefe de terreiro de candomblé. Então, assim, tudo assim é místico. Eu cresci, assim, eu sei todas as simpatias e todas as coisas que não pode. Minha vida era muito difícil.
Gabriela!
Nossa!
Varria a casa na segunda e não podia deixar cair o sal e não podia fazer... Assim, era 1.500... protocolos para se viver na minha casa, entendeu? Eu lembro da minha mãe defumando a casa com defumador, sabe? Aí de vez em quando ela falava, agora tá na hora do seu banho de erva, e me dava banho de erva, ou seja, E aí,
a Graziella vai querer o telefone da tua mãe depois.
Boa mesa.
A história toda começou com o primeiro rolê ruim, que foi o batizado. Meu apelido até hoje é bebê de Rosemary por causa do meu batizado. Minha mãe resolveu me batizar numa igreja que tem em Pendotiba, que é um bairro aqui de Niterói, que é a Igreja Santa Edviges. É uma igreja pequenininha, super bonita, e ela resolveu fazer um batizado só meu, não era batizado coletivo. E aí, óbvio, eu não lembro disso, mas os relatos dizem o seguinte, que era um dia lindo... E foi todo mundo chegando para o batizado, até a hora que o batizado realmente começou. Parece que o tempo virou e começou a ventar muito. E aí, com a ventania, as portas e as janelas da igreja ficavam batendo. E aí minha mãe já começou a ficar nervosa. Ai, meu Deus, filhos que não querem que minha filha seja batizada... Estão querendo tomar a alma da minha filha, deve ter algum obsessor. Aí já começou. E o meu pai, por outro lado, ele foi criado na Igreja Católica, ele não era ateu, ele era cristão, mas não acreditava em reencarnação, espiritismo, nada disso, né? Ou seja, assim, o casamento realmente não tinha como dar certo, mas enfim. E as portas e as janelas da igreja batendo por causa da ventania, porque o tempo virou de repente, né? E aí o padre achou melhor fechar todas as portas e as janelas da igreja. E aí fecharam e o batizado começou de novo. Quando o batizado começou de novo, faltou luz. E como estavam todas as portas e as janelas fechadas, ficou tudo escuro dentro da igreja. Essa hora, as minhas tias beatas dizendo que tudo isso era porque minha mãe era macumbeira. Minha mãe já nervosa achando que queriam, entendeu? Um obsessor queria tomar conta do meu corpo, né? Por isso que o apelido é bebê de Rosemary. E aí, o padre, gente, calma, vamos acender as velas. Acendeu as velas, voltou a iluminar, voltaram o batizado. veio um pé de vento que abriu a porta da igreja e apagou todas as velas. E aí minha mãe nervosa, pelo amor de Deus, termina logo esse batizado, batiza minha filha. Não tinha água benta. Por
meu
algum
Deus.
Motivo, não tinha água benta. Mas o padre falou que não importava, que qualquer água que ele benzesse seria benta, e vamos batizar logo. E minha mãe
logo
não,
que terminasse.
E minha mãe muito nervosa. E foi feito o batizado do bebê de Rosemary, tudo bem. Né?
Amanda, nem o padre acreditava mais nesse batizado, entendeu?
Não, completamente, né? Então, o que aconteceu? Aquele negócio ficou dentro da minha mãe, entendeu? Foi dado como se eu tivesse sido batizada, tem a certidão de batismo, mas para minha mãe aquilo ali não serviu de nada. Então, minha mãe queria me batizar de novo. E lógico, a igreja católica não queria me batizar de novo. Falava, minha senhora, ela já foi batizada. A gente não pode rebatizar ninguém. Aí minha mãe achou que a ortodoxa russa que topava me batizar de novo.
Eu batizei a Gabi na ortodoxa.
Coisa? Porque o primeiro batismo dela deu ruim?
Não, porque eu não precisava fazer curso.
Mas tinha que ter uma vela do tamanho dela?
Não, não tinha. Não, essa não. Mas não era russa essa era a ucraniana.
Ah, ucraniana, então.
Eu acho que era ucraniana, sei lá. Ela foi batizada e crismada tudo junto. Achei uma maravilha.
Poupou muita coisa.
Vamos resolver logo.
Inclusive, poupou alguns traumas.
É, ai, Deus.
Aí, ela conseguiu, mas o padre falou, tem que ser no aniversário dela de 2 anos. E aí tinha que ter uma vela do meu tamanho, minha mãe mandou fazer a tal da vela do meu tamanho, meu pai já estava casado de novo, no segundo casamento, chegou Luísa, olha, dia tal vai ser a festa de aniversário da Amanda. E meu pai falou assim, não vai, é o dia do batizado da Amanda. Aí meu pai, assim, Luísa, você está maluca? A Amanda já foi batizada, é o dia da festa da Amanda. E aí, se vocês conhecessem minha mãe e meu pai, vocês iam entender com a maior naturalidade, que óbvio. Minha mãe seguiu com os planos do batismo e meu pai seguiu com os planos da festinha. Só que eu morava com a minha mãe. Então, minha mãe simplesmente saiu comigo de casa de manhã cedo e só voltou depois que eu estava batizada. Então, quando meu pai foi me buscar para ir para a festinha de aniversário, a Amanda não estava.
Meu
Mas eu
Deus.
Falei que o meu pai é muito festeiro, a festa rolou. Tem as fotos da festa. E é ótimo esse álbum, porque aqueles convidados tudo cara de bunda, porque era um aniversário sem aniversariante.
Só calma, porque o corpo não estava presente. Ai, Deus.
Para finalizar a história toda, a família do meu pai resolveu que, por bem, ia doar o bolo para um orfanato. Não cantar parabéns e não cortar, né? Todo mundo já tinha comido e bebido, para um orfanato. Meu tio Betinho, que é o irmão caçula do meu pai, estava carregando o bolo. Quando minha tia Ângela, nossa, vai todo mundo ouvir isso, vai ser ótimo. Mas a história quando na hora que eu estava entrando no elevador, tia Ângela falou assim: tudo isso por causa daquela bruxa da Luísa, ou macumbeira da Luísa, não sei o que é, eu vou chamar minha mãe de bruxa. Na hora que ela falou isso, tio Betinho tropeçou com o pão, caiu no chão.
Ai, não acredito!
Não, para tudo!
Essa foi a minha festa de 2 anos, a que eu não comparecia. Mas foi a única. Todas as outras eu tava lá, gente, eu juro.
Ai, Deus do céu!
Peraí. Então, lá pelas tantas, já a família do meu pai resolveu que, por bem, não se ia cantar parabéns, já que eu não tava presente, e iam doar o bolo pro orfanato. Então, meu tio Betinho, que é o irmão caçula do meu pai, estava com o bolo indo em direção ao elevador para poder levar para o orfanato. Quando a minha tia Ângela, também irmã do meu pai, falou a seguinte frase: tudo isso é culpa daquela bruxa da Luísa. Luísa é minha mãe. Bruxa ou macumbeira, porque ele sempre chamava minha mãe de bruxa ou de macumbeira. Agora que ela falou isso, tio Betinho tropeçou e o bolo caiu no chão.
Ai, Deus do céu.
E aí, entendeu? Realmente.
Imaginando aqui a tua família escutando tudo isso.
Foi pro chão. Foi isso.
Ai, gente. Mas de rolê ruim não, tem, não é muito rolê ruim. É muito bom tudo isso.
Não, não. É bom. De foto, gente.
Mas pra tia Ângela, pra tia Ângela foi um rolê muito ruim, entendeu?
Ah, com certeza. Coitada da tia Ângela.
Tia Ângela é um amor, tia Ângela me adora, entendeu?
Um beijo,
as
tia Ângela.
São as filhas. Eu vivia na casa de tia Ângela. Tia Ângela sabia separar, mas hoje em dia ela e minha mãe são super amigas.
Ah, é tudo uma fase,
mas na época,
né?
Tinha essa rixa.
Ah, vai tua mãe também, né? Não se ajudava.
Não, minha mãe não é fácil, não, gente. Minha mãe não é fácil. Meu pai também não era fácil, né? Quando eu digo que minha filha é gênio ruim, tadinha, é porque ela não tinha muita escapatória, porque eu não sou fácil, meu pai não era fácil, minha mãe não é fácil, o pai dela não é fácil, o avô paterno dela não é fácil. A única que é um doce de coco, é um amor, parece um anjinho, é minha ex-sogra. Mas aí, tadinha, era ela contra todos, né? Na hora ali da
combinação, né?
Gênica, não teve DNA que salvasse. Aí a minha filha nasceu gênio ruim também.
Atualmente, um rolê ruim pra mim é sair com o Bolsonaro. Isso, nossa, pra mim é rolê péssimo. Eu não dou conta, não tô dando conta. Pode ser de família, pode ser. Não. Eu já nem vou. Então, assim,
não,
a pandemia...
também, nem sai de casa. Aliás, eu a nem respondo a cancelo.
Ai, meu Deus, atualmente eu sou essa, mas eu no rolê, se for pra sair no rolê, eu sou aquela que nunca vai, quer ir embora do rolê. Porque
nunca
eu tenho uma
quer?
Preguiça. Não, eu tenho uma preguiça de sair de casa, mas quando eu saio, eu nunca mais quero voltar.
Você é inimiga,
então,
do assim.
Exatamente.
E aí você fica no rolê ruim gerando entretenimento?
Ah, devo, né? Devo, devo. Não, mas quando é ruim eu quero ir embora. Mas acho que não, quando tem cerveja gelada ou um vinho bom, é difícil o rolê ser ruim, né? Você faz. Mas esses rolês, assim, esses dias eu fui. Esses dias não, faz. Deixa eu pensar. Eu já tinha tomado a primeira dose, fui na casa de um amigo, com outro amigo. E eu amo esse meu amigo, amo, amo, amo. E cheguei lá, era só para ser duas pessoas, de repente foi chegando 3, 4, 5, 6, tudo homem. Tudo bolsomínio. Então, aquilo era foi um festival de horror, sabe? Aquilo, sim, para mim, foi um rolê, assim, péssimo, assim. Eu tava ali, escutando cada história e pensando, o que que eu tô fazendo aqui? Não tenho mais idade para isso, né?
Ai, gente, o problema é que, assim, eu não consigo segurar minha língua essas horas, é um horror.
Então, mas eu tô bem bonitinha.
Você tá?
tô bem bonitinha. Tô centrada, terapeutizada. Tomando meu controlado.
E o medo no meio da macharada.
É, tomando meu controlado. Então, eu tava assim, bem, bem suci. Mas, ai, não tá dando, não. A pandemia, assim, me deixou mais... É, não sei se é chata, mas é...
Seletiva.
Seletiva, assim. Ai, eu não saio de casa, assim. Ai, eu já pesquiso ali o que que é a pessoa. Se postou... Brasil.
Joga no Google.
Mito. É, não, nem. Não, tô de boa.
Eu não tenho preguiça pra rolê com amigos. Agora, pra date, eu tenho muita preguiça.
Ai, também.
Mas muita, muita, muita preguiça. Todo mundo fica falando assim, Amanda, mas você fica repetindo os mesmos carinhas. Eu fico assim, gente, porque os carinhas que eu repito é líquido certo, entendeu? Eu sei que. Sei que vai valer a pena.
Ai, eu também sou dessas.
Mas é, gente, porque olha só, homem não entende. Pra gente, é muito trabalho, cara. E primeiro, você tem que se depilar toda. Aí tem que escolher uma roupa que não pode ser muito recatada, mas também não pode ser sexy demais. E aí você fica naquela, escolhe 55 mil coisas... Aí, às vezes, você ainda tem que se maquiar. Gente, eu odeio me maquiar. Eu odeio me maquiar. Aí tem que escolher uma lingerie bonita. Olha só, cara. O investimento financeiro e temporal pra você encontrar o cara.
Totalmente.
Aí, sabe, você tem que
puxar assunto, tentar, né, parecer inteligente, mas não pode parecer inteligente demais, porque...
Demais, porque senão, né, homem, afasta.
E aí, não, ele corre. Ainda tem que encontrar um momento na conversa para você fazer um... jogando a cabeça para trás, entendeu? Para parecer até... Cara, é muito trabalho. E aí, depois de tudo isso, o cara não comparece, sei lá, ou então a química não rola, e aí, tipo, eu só fico pensando nisso. Gente, quanto tempo gasto? Os contatinhos são bons por causa disso, porque você sabe que ali, entendeu? Vai ter um final feliz.
Gente, olha, eu vou dizer uma coisa, eu juro que eu até tento. Tento realmente conhecer pessoas novas, tento um date diferente. Mas tem uma história de antes da pandemia. Teve um Réveillon que eu briguei com a família e vim para Curitiba para passar o Réveillon sozinha aqui com o meu cachorro. E aí eu resolvi baixar um aplicativo. Eu disse, ah, tô sozinha aqui e tal, então, né, vamos lá. Vai que rola um date, né, de final de ano ou de começo de ano. E baixei. E aí tinha um cara que ele devia ser meu vizinho, porque a gente se cruzava o dia inteiro. E a gente começou a conversar. E ele era mais novo que eu. E eu empolgadíssima, porque ele era super gatinho. Eu disse, nossa, o mais novinho, assim, Ele me chamou para um date. Ele me convidou para tomar um café, para me apresentar bitcoins.
De vender Amway.
Gente, que isso? Cara, eu me senti a velha. Velha, né, gente? Pelo amor. Achando que eu ia investir em bitcoins.
Gente.
Ai, meu Deus, mas aplicativo é tenso, né?
Ai, gente, eu odeio aplicativo, gente.
É, eu também, odeio. Somos três. Eu acho que a Carola ideia, também não...
A teoria é maravilhosa. Mas na prática, gente... Nossa, é roubada atrás de roubada.
Roubada atrás de roubada. Eu saí duas vezes com cara de aplicativo. Uma, fui enganada pela fotografia. Que na foto, cara de óculos todo, eu achei, nossa, policial e bababá, achei que tinha uns 2 metros de altura e não sei o que e tal. Fui pro rolê, a gente marcou num bar ali em Curitiba, o cara tinha 0,5 metro, nada contra o cara ter 0,5 metro. Mas, na foto, ele fez todo um posicionamento de câmera e tal, que tudo ele parecia muito maior.
Aliás, nem tem altura no aplicativo.
É muito surreal. E assim, ele não tinha nada, ele não parecia nada daquilo na foto. Quase que eu falei, agora eu vou beber até você ficar parecido com a foto do aplicativo. Porque é muito surreal. E daí, ele assim, ah, o que você vai querer beber? Daí eu falei, ah, não sei, né? Tipo, a pessoa me convidou, não sei, vamos tomar uma cerveja. Ou você não bebe cerveja, vinho. Daí ele, ai... Eu não vou tomar, eu vou pedir um Guaraná, se você quiser pedir cerveja. Mas não era porque ele não bebia, era porque ele realmente queria beber um Guaraná, enquanto eu bebia cerveja. Aí sei que ele comeu, tomou Guaraná, eu, enquanto isso, tomei umas 3 cervejas, ele só falava do sobrinho dele o tempo todo, e na hora de pagar a conta, eu dividi com ele a comida que ele comeu. Paguei a metade da conta, ele nem para se oferecer a nada, assim, péssimo, péssimo, eu prometi que nunca mais ia passar por aquilo. Foi, e o outro que eu saí também, foram 2 só. Era lindo, cara, lindo, maravilhoso, mas ele tinha um bafo. Meu Deus do céu, que não tinha como, o cara conversava, ele era inteligente, era um paulista. Mas assim, ele falava, senhor, não tinha como. Assim, não deu pra nada, assim, nem bebendo. Eu pensei, ah, vou beber, quem sabe, né? Não. Tive que dar um perdido e sair. Bafo é tenso, né? Bafo é rolê ruim.
Não, total. Mas assim, pra eu não ser muito injusta com os aplicativos, eu conheci um cara no aplicativo e a gente teve um lance durante um tempo. Que nós somos amigos até hoje. A gente teve um lance, mas depois a gente achou melhor se separar, dar um tempo, porque ele estava passando por um momento complicado da vida dele e eu não estava a fim de participar daquele drama. Mas a gente é amigo até hoje, já ficamos outras vezes depois desse término e a gente se dá super bem. E, sabe, a gente conversa, ele já veio me visitar aqui na minha casa. Então, assim, eu acho que o Rafa valeu super a pena e foi por um aplicativo que eu conheci. É uma pessoa que é muito querida, minha até hoje. Mas eu tinha um esquema muito bom. Quando eu tentei usar o aplicativo, eu tive vários primeiros encontros que não passaram de nada, porque eu não quis. Mas qual era o meu esquema? Eu trabalho no centro do Rio, né? Então, eu marcava com eles almoço no centro. Então, eu chegava com a roupa de trabalho, falava, desculpa, vim direto do trabalho, e eu ficava ali. Se o date começasse a ficar muito ruim, eu falava assim, gente, eu tenho que voltar, porque acabou minha hora do almoço.
Ótimo isso.
Olha só.
Eu falava, olha, é hora do meu almoço, mas eu gostei muito, vamos marcar um happy hour? E aí a gente se encontrava depois de um happy hour. E eu fazia muito isso. Ou almoço, ou happy hour, assim, direto do trabalho, que eu falava, ah, olha, cheguei, vim direto do trabalho. Então eu não tinha que me preocupar em me maquiar, em me produzir, em meter um salto, em, sabe? Eu ia daquele jeito, mas eu tive um que eu fiz isso, esquema de happy hour, que foi péssimo, péssimo, péssimo. Era um argentino. Assim, primeiro que eu já tenho uma dificuldade, porque para mim é muito difícil escolher um homem só por uma foto. Sabe? Porque eu preciso ver o homem em ação.
Duas.
Eu tenho que ver ele falando, eu tenho que ver o gestual, desenrolar.
Inteligência do homem.
Né? Tem gente que é agradável, tem gente que é desagradável, tem gente que é engraçada, adora homem engraçado, ou sarcástico. É muito difícil ali na escolha você achar isso. Mas o cara era muito lindo, eu marquei, deu match e a gente marcou. Aí eu cheguei até antes, pedi uma Coca Zero, porque eu não começo a beber antes até de ver o cara. Qual, né?
Eu já prefiro beber.
Quando ele chegou, eu olhei para ele, falei assim, gente, ele é lindo mesmo. Aí eu falei assim, oi, sou eu, Amanda. A primeira frase que ele falou assim, nossa, sabia que Coca-Cola faz muito mal à saúde?
Ah, tomar no cu dele.
Isso. Aí eu falei, ah. Aí ele foi emendando, porque na época eu estava para me mudar para o apartamento que eu moro hoje, com a minha filha, e eu estava super empolgada, porque desde que eu tinha me separado, estava morando eu, minha filha e meus pais. Então, assim, era um apartamento que é até hoje, um canto só nosso, e eu decorei ele todo, e fiz móvel planejado, e eu estava toda feliz. E aí eu falei, ah, então vou me mudar mês que vem para apartamento, os móveis planejados estão tendo que ficar prontos. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, você não acha que é muito egoísta da sua parte tirar sua filha de uma casa e ir para um apartamento? Criança precisa de espaço.
Por que você não falou para ele, você não é muito egoísta da tua parte tirar meu tempo precioso para vir escutar essa merda aqui?
E assim ele foi, e aí eu continuei na Coca Zero. E aí depois eu falei assim, vamos pedir a conta? Aí ele falou assim, eu sei que aqui, porque eu marquei, assim, no centro do Rio tem uma estação que tem uma barca e um catamarã, os dois vão para Niterói, que é onde eu moro, e eu voltava de catamarã. Então eu marquei ali na rua São José? Acho que é São José o nome, que é perto da barca, porque era exatamente isso, qualquer coisa eu já fugia. Porque aí eu vou pegar lá o catamarã. Ele, eu vou acompanhando você, porque tem uma barraquinha que vende um açaí ali perto, é maravilhoso, você tem que conhecer. Eu falei, que saco, tudo bem, mais um açaí. Aí a gente foi andando. Por sorte, a barraquinha estava fechada. E eu falei, então tem que ir. Ele veio tentar me dar um beijo. Eu falei, desculpa, tá na hora do meu catamarã, eu saí.
Vazada.
Foi desagradável a noite toda.
E aí, no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem me pedindo mil desculpas, dizendo que ele estava passando por um problema muito sério e que ele tinha problemas de insegurança. E aí, às vezes, ele se autoafirmava que ele tinha
achado... Que ele esqueceu de tomar o remédio.
Então, ele ficou inseguro. E aí, cara, eu simplesmente falei a frase que a Carola nunca pode falar. Querido, eu não sou psicóloga.
Eu falo isso, eu falo assim, eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social.
Entendeu? Tipo assim... Entendeu? Foi o pior date da minha vida, porque ele foi... Tipo assim, é aquilo que eu tô falando, por isso que assim, por foto é muito difícil. É um cara que era muito bonito, mas ele era tão desagradável que assim, tesão zero naquele homem, entendeu? Eu não queria nada com ele, porque é aquela pessoa desagradável mesmo, né?
E olha, o que mais tem, né?
Nossa, tem. Demais.
Gente, eu tive uma outra experiência do aplicativo também. Animadíssima. Recém tinha feito um aplicativo novo. Aí eu animadíssima ali, só gato e tal, porque eu acho que quando você entra no aplicativo, eles jogam uns gatos para você se animar, né? E pagar o aplicativo e tal. E eu animadíssima e buscando um date. Eu queria um date aquele dia. E aí, peguei um ali no aplicativo, dei match com um, que ele não era de Curitiba. Ele tava aqui a trabalho. E era um feriado. E aí ele, vamos tomar um vinho hoje e tal, não sei o quê. Combinamos de tomar o vinho. E eu fui tomar o vinho com ele. Quando eu chego... Gente, começa que ele ficou tentando me mostrar que vinho que era que ele tinha comprado.
Ai, o buquê!
Eu escolhi esse vinho e ele tava tentando chamar atenção para aquele vinho. Nossa. E eu numa preguiça, porque, cara, se eu quiser tomar um vinho, eu pago. Filho, não é nisso que você vai me impressionar. E aí tá, enfim. Aí o cara... Teve alguns problemas durante a noite. Ele se esforçou, mas ele teve problemas. E aí, a gente continuou conversando algumas vezes e tal. E no Réveillon daquele ano, ele ia fazer uma viagem. E aí, coincidentemente, era para o mesmo lugar onde eu ia passar meu aniversário. Aí ele tava contando que ele ia sozinho. Só que depois ele postou fotos e tudo, e eu percebi que ele não estava sozinho na viagem. Tinha mulheres junto com ele e tal, e ele me falando que ele ia sozinho. Quando eu fui no meu aniversário, e a gente trocou uma ideia, eu disse, eu vou pra lá no meu aniversário e tal.
Dá uma dica.
Sim, com certeza. E aí, quando eu estava pra ir no meu aniversário, ele me manda uma mensagem, me manda um áudio. Nunca tinha me mandado um áudio. Me manda um áudio. Ai, porque olha, eu preciso muito de um favor seu. Uma amiga minha deixou um biquíni dela lá. E o cara da
pousada... Ah, não fez isso.
Pelo correio. E aí,
mentira.
Se ele pode deixar na pousada onde você vai ficar lá e você traz pra mim. Oi.
Mas essa você podia ter respondido. Eu não sou courier.
Amanda, eu disse pra ele, eu não tenho responsabilidade nenhuma com o biquíni da sua amiga. Se ela não tem dinheiro pra pagar o envio do correio, pague você e se virem, porque eu não tenho nada com isso, querido. Gente, imagina, pelo amor de Deus, que preguiça,
gente,
né?
Gente folgada, né? Eu não sei se é folgada ou sem noção. Não sei.
Eu acho que é um combo. São os dois.
Geralmente juntos. Os dois. Como que a gente não vai ter preguiça de aplicativo, gente?
Tem que ter.
Eu tenho preguiça de... Olha, eu sou hétero, não sei por quê. Acho que eu tenho preguiça de ser outra coisa.
Eu acho que eu sou hétero porque eu realmente gosto de homem. Fazer o quê?
Não, também, mas... Mas a gente tem preguiça de homem.
Gente, mas é castigo gostar de homem.
É.
Atualmente é castigo.
Eu acho que sempre foi, né? Eu acho que até a tendência é cada vez ser menos castigo, né? Eu acho que as nossas mães passaram perrengues maiores ainda.
É, porque a gente pelo menos é mais consciente, né?
Tava lembrando agora de uma amiga que também marcou encontro pelo aplicativo, era o primeiro encontro dela. Marcou no estacionamento de uma farmácia. Olha a ideia.
Meu Deus!
Porque disse que era movimentada e não sei o quê, ela também não queria sair, não queria tomar nada, nem tomar café, então marcou ali no estacionamento da farmácia. O cara entrou dentro do carro. E quando ele entrou e começou a conversar, ela começou a sentir o cheiro de merda. O cara falava, era merda, o cheiro de merda, e ela já tava ficando tipo, embrulhada, e aquela merda, aquilo, sabe? No carro fechado, tal e tal e tal e tal.
Daí, mas o cara era dela?
Era, ele entrou dentro do carro dela. E daí o cara tinha pisado na bosta.
O cara não tava sentindo? Ou ele tava achando que o cheiro era da tua amiga?
Eu não sei.
Essas horas eu falo, gente, você tá sentindo um cheiro de merda? Vamos resolver isso daqui? Vamos ver isso aqui com o pé.
Mas ela aí que tá. Olha o tabuzão que é pra gente falar até disso, né?
Exatamente.
Ela muita idealização e de querer passar a melhor impressão naquele momento, então você não sente nem o cheiro de merda.
Ela só viu porque daí sujou o tapete, mas ela cortou ali, porque não aguentava, né, o cheiro de merda. E... ai, gente, só por Deus, né? Esse é um rolê ruim. Um date ruim.
Cara, eu tenho um rolê ruim que é assim, era um rolê que a gente começou achando que a gente tinha tirado assim, a sorte grande. Mas depois a gente se viu numa situação tão embaraçosa, porque assim, longe de mim, eu ser a julgadora e nada. Mas assim, eu acho que tem certas situações que é chato quando você está no meio de um triângulo e você conhece todas as partes e tem gente ali que tá sendo enganado, porque você fica naquela, tipo assim, eu devo fidelidade a quem, né? Então, você fica assim, pô, eu não posso falar porque ela é minha amiga, mas, pô, mas eu também sou amiga do cara que tá... Enfim, é o padrinho da minha filha, na época, morava em Nova York. E eu nunca tinha ido para Nova York e fui para Nova York visitar ele. Só que na época, eu estava pretendendo fazer o meu doutorado na Califórnia e eu queria ir lá no laboratório onde eu fiz o meu doutorado para conhecer a orientadora antes. Ela também queria me conhecer, me entrevistar. E aí eu convenci o padrinho da minha filha da gente fazer uma viagenzinha para Los Angeles. E ele topou. Só que o padrinho da minha filha é aquela pessoa também super conectada, conhece todo mundo. Aí um amigo dele falou assim, que morava em Nova York também, falou assim: ah, quando você for para Los Angeles, liga para essa minha amiga. Ela é muito minha amiga e mora lá. Ela vai sair uma noite com vocês para mostrar as coisas. Aí tudo bem, vou tentar não falar nome de nada. Aí quando eu cheguei lá, a amiga, ela era, tipo assim, aspirante a atriz de Hollywood. Não sei porque não fez sucesso, porque era uma descendente de mexicana. Lindíssima, linda, 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 linda. Mas enfim, uma simpatia, marcou com a gente, encontrou a gente e falou assim: ah, eu chamei uma amiga minha. E aí essa amiga apareceu e fomos todos para uma boate gay. O padrinho da minha filha é gay, eu e a aspirante atriz éramos hétero, e a amiga dela era uma cartunista, mas era trans. E aí fomos todos e estava muito divertido lá. E de repente chegou uma alemã. Era uma alemã que morava lá porque era casada com um americano. E ela conheceu a cartunista, porque olha só que interessante. Ela era antropóloga e a tese dela de mestrado era sobre nomes. E um dos capítulos da tese dela, ela fez sobre as pessoas trans, porque as pessoas trans são as pessoas que escolhem o próprio nome.
Sim, no nome. Que legal.
Muito legal. E elas se conheceram, e elas ficaram amigas. A cartunista foi entrevistada por essa antropóloga, elas ficaram amigas, e então a cartunista, quando a gente estava lá, ligou para essa antropóloga, e a antropóloga apareceu lá. Aí tudo bem, ficamos todo mundo lá, dançando, nos divertindo, tudo. Lá pelas tantas, a antropóloga perguntou assim, onde é que vocês estão? Aí a gente falou assim, ah, a gente tá num hotel, e era um hotel desses, assim, budget, tipo Holiday Inn, alguma coisa assim, limpinho, bonitinho, mas não era um hotel de luxo. E ela assim, nem pensar, vocês vão ficar na minha casa tem não sei quantos quartos, não aceito não como resposta, vocês vão ficar lá em casa, que não sei o que, né. Eu olhei pra Carolina Antônio, o Antônio olhou, vamos. Aí a gente foi. Realmente, a casa da mulher tinha vários quartos. Ela botou um quarto para mim, um quarto para Luiz Antônio. Apresentou a gente ao marido dela. O marido dela é um diretor de Hollywood, de
Nossa,
animação.
Nossa, que chique!
Uau!
Ele, na época, estava finalizando um filme de animação muito famoso, inclusive.
Depois você conta quem é.
É. Depois eu conto. E aí foi ótimo. Aí eu lembro que os Lakers estavam na final. A gente foi todo mundo assistir o jogo lá na casa deles. Ele tinha um sistema de home theater que na época, assim, nunca tinha visto uma coisa daquela. Isso era 2012, sei lá. Sabe, parecia que a arquibancada estava atrás de mim, torcendo. E foi ótimo. E assim, um monte de gente, vários cartunistas. É, conheci um dos cartunistas dos Simpsons. Tudo nesse jogo.
Ai, que legal.
Estrela de Hollywood.
Cara, assim, muito gente boa com a gente. Tratando a gente a pão de ló. E aí, ele levou num outro dia a gente pra jantar num restaurante japonês maravilhoso, pagou a conta toda. Eu, Luiz Antônio, a mulher dele, a cartunista, que era amiga. E ele, não, são amigos da minha esposa, eu vou pagar tudo, porque amanhã de manhã eu tô indo para São Francisco. Eu falei, mas por que você tá indo para São Francisco? Ele falou assim, então, porque o escritório, né, assim, os estúdios de animação da DreamWorks é em São Francisco. E eu estou finalizando o filme tal. Aí, tudo bem. Vamos, todo mundo jantou, que não sei o que, né? A cartunista foi para casa dela, voltamos para casa, né? Eu fui pro meu quarto, eles andam dele, tudo, não sei o que, né? No dia seguinte de manhã, o cara foi embora. O cara saiu por uma porta, a cartunista entrou pela outra. A cartunista era amante da antropóloga.
Misericórdia.
E o cara, tadinho, ele tratava a cartunista a pão de ló, porque era amiga da minha esposa. E olha, vou contar para vocês, foi difícil dormir as próximas noites, porque elas transavam aos... E aí, para piorar...
Mas ela explicou... Um mas ela,
Hã?
Ela explicou alguma coisa? Tipo assim, olha, eu sou amante mesmo, vai... ou não, só chegou?
Sim, não só explicou, como a gente foi sugada por um drama do casal. Do casal, das duas. Porque o que acontecia? A cartunista, ela tomava hormônios, já estava crescendo busto, né? Lindíssima. Só que ela ainda não tinha operado, não tinha removido o pênis. Mas queria. E a antropóloga não queria que ela removesse de jeito nenhum. Porque parece que o babado era muito bom, entendeu? A gente ouviu os gritos, mas né, os gritos podem ser somados. Então, nós estávamos num drama e botaram a gente no meio, querendo que a gente, sabe, dissertasse
isso...
o assunto.
Isso deve ser ruim mesmo.
Gente, o coitado está lá trabalhando em São Francisco, pô, ficou tratando a gente bem, a gente está aqui cúmplice nesse caso de família, decidindo se ela opera ou não opera. E a situação estava tensa, mas aí como é que você fala assim, olha, muito obrigada, mas eu não vou mais ficar aqui na sua casa, eu vou voltar pro hotelzinho. Aqui estava. Olha, entendeu? A gente ficou naquela situação até a data do nosso voo voltar. Por fim, o filme foi um sucesso de bilheteria. Mas eu até hoje não sei se a cartunista operou, se não operou, se elas ficaram juntas, se elas terminaram, se o marido descobriu, se hoje eles são um trisal, eu não sei. Não sei.
Mas realmente a gente achou que a gente tinha se dado muito bem e a gente se meteu, cara, num dramalhão mexicano enorme.
É, isso é rolê ruim, né? As pessoas...
Casos de família,
as pessoas colocarem a gente nessa situação é bad mesmo.
Que a gente não precisava ficar de cúmplice da parada, né? Sei lá, eu acho que a gente tem que ter, assim, certa ética em certas coisas, né? Mas, enfim, esse foi o meu rolê ruim, quando eu achei que eu tinha me dado bem, mas, no final das contas...
Super hollywoodiano.
Foi mesmo.
E você é louca pra saber no que deu casos de família, né?
Então, eu vou te falar que quando eu voltei pra Califórnia, um ano depois, pra fazer meu doutorado, eu liguei pra antropóloga. Mas chamou e ninguém atendeu. Era telefone fixo ainda, da casa, né, na época. Isso era 2000 e... Eu falei 2012, mas... Não... É. Na 2012. Era 2002. Eu fiz meu doutorado em 2003. Olha só, eu sou muito mais velha do que eu tô querendo passar de novinha aqui no podcast. Então, eu fui para lá em 2002, ganhei 10 anos aí de graça. Eu fui para lá em 2002. E aí, quando eu voltei em 2003 para o meu doutorado, eu liguei. Aí eu liguei uma vez, chamou e ninguém atendeu. E aí depois eu desisti de ligar, porque eu confesso que eu fiquei meio sem graça, sei lá.
Gente, eu tenho um rolê ruim para contar para vocês, que na verdade eu fui a causadora do rolê ruim das amigas. Você falou aí em 2002, 2003, Amanda, eu lembrei disso. Na época que eu estava me formando, uma amiga também estava se formando. Eu morava em Floripa e essa amiga morava aqui em Curitiba na época. E ela ia se formar em Ciências Sociais e a formatura dela ia ser numa segunda-feira. E aí eu e as outras amigas viemos para a formatura dela e tal. E aí ela armou da gente ir para um rolê que tinha aqui, super conhecido aqui em Curitiba na época, que era no Tage de domingo. Grazi, você era dessa época do Tage de domingo?
Sim, aham. Uhum.
E aí eu nunca tinha vindo, tal, no domingo para cá, para pegar balada e... Nossa, foi aquele auê, a gente se arrumou e foi pra balada, né, se achando no rolê do domingo. E aí eu tomei umas caipirinhas, junto com elas e tal. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a passar tão mal. E minhas amigas tinham uma, assim, a Henriette, que é uma amiga minha, que hoje ela mora em Floripa. Ela dizia que eu era a Barbie vomitando. Porque ela diz que eu tinha uma... compostura para vomitar que ela nunca tinha visto igual. Que eu dizia assim, eu preciso vomitar. Daí, quando elas iam se agilizar para me levar para o banheiro, diz que eu dizia assim, já vomitei, ninguém nem percebia. E ela disse que eu tinha uma parada. Eu tinha toda uma técnica para vomitar.
Mas você vomitando isso. Dentro do Tage? Na mesa?
Não, isso aconteceu daí... em casa, quando a gente chegou em casa, mas é que nas baladas que a gente ia, eu sempre vomitava, porque eu sempre fui fraca para bebida, então eu sempre passava mal, e eu era toda agilizada, porque claro, eu chegava em casa, quando eu era mais nova, e minha mãe dizia, pelo amor de Deus, você seja silenciosa para o teu pai não escutar, então eu tinha toda uma técnica para vomitar, entendeu?
Adquiri uma técnica.
E aí a Henry dizia que eu era a Barbie vomitando. E aí a gente foi pro apartamento da Mari e eu lá, né? Tipo, nossa, passei mal a noite inteira abraçada no vaso. E aí eu lá, passando mal, e elas tentando me dar remédio e soro e não sei o que e tal. Cara, eu tive que ir pro hospital no dia seguinte para tomar medicação na veia, porque eu não parava de vomitar. Tipo, eu tava desidratada já.
Mas quanto você tomou de caipirinha?
Sei lá, acho que eu tomei 3 caipirinhas. Tipo, era muito pouco, assim. A gente chegou no hospital, elas me levaram para a Cruz Vermelha. E aí a gente chegou no hospital, começa que na porta do hospital tinha um canteiro. Já no canteiro eu parei e vomitei. Aí a gente entrou. De repente veio um médico para me atender. O cara era um gato, gente. Esse cara era um gato. E aí tinha duas amigas junto comigo, né? Porque as duas foram me levar no hospital. E essas duas ficaram enlouquecidas com esse médico e eu lá passando mal e elas malucas no médico. E claro, daí me botaram medicação na veia e tal. Me deram um negocinho, assim, uma tigelinha que tem um nome, mas eu não lembro, para vomitar, porque eu tava que eu não parava, né? E eu lá passando mal para vomitar naquela tigelinha minúscula, tendo uma etiqueta, Amanda, a etiqueta para eu vomitar.
Ainda mais na frente do médico gato, né?
Do médico gato, cara!
Fundamental!
E lá... Não, e detalhe, aí eu só podia ter uma acompanhante. E o médico, volta e meia, vinha lá para ver como é que eu tava. E elas ficavam as duas disputando o momento de estar comigo.
E eu lá, não era por você, hein?
Não, não era por mim. Eu nervosíssima, querendo vomitar. E né, eu tinha que mirar aquela tigelinha. E o cara vinha e abria a porta. E elas lá. Gente, aquilo virou uma piada. Aquilo virou uma piada. E eu preocupadíssima, passando mal lá. E elas de olho no médico. No fim, assim, era para ser um rolê super ruim. Mas elas até se divertiram com a história do médico, né? Gerou um entretenimento.
Isso, sabia? Isso é vodka batizada. Eu tomei
certeza.
Um pouco. Uma caipirinha e meia. Mas foi um porre. Tão homérico. Vocês não têm noção. Eu passava mal. Mas não foi só de passar mal e vomitar tudo. Era assim, era um boteco ali no centro, né? E assim, eu queria deitar ali no chão do banheiro imundo do boteco. Eu não queria mais levantar, sabe? Época, eu tinha acabado de no meu serviço, né? A gente tinha passado num concurso e aí a gente tinha terminado uma prova, porque tem todo o que a gente chama de PROAMB, né? A gente, antes de começar a examinar as patentes, a gente faz um curso preparatório, né? Como examinar as patentes, tudo. E aí teve uma prova final e a gente foi todo mundo comemorar lá. E aí tinha um cara que, tipo assim, eu já tava, né, visando. E, cara, e eu falo até hoje, né? Depois a gente ficou super amigo, depois a gente até teve um lance. E eu falava pra ele assim, gente, eu só lembro das vozes. Então eu lembro de eu deitada no chão do banheiro e a voz desse cara, Amanda, pelo amor de Deus, levanta, isso daí tá imundo. E ele me puxando. Cena horrorosa. Virou piada lá, né? Todo mundo, né? Assim, eu tive que ir carregada. E foi uma coisa assim. Eu fiquei tão mal. E todo mundo falava assim, gente, a gente tem que levar a Amanda para algum lugar. Para onde que a gente leva? Como é que a gente liga para quem? E todo mundo tinha acabado de se conhecer. Assim, acabado não. A gente tinha alguns meses juntos, mas ninguém sabia nada. Aí um dos meninos falou assim, eu sei como desbloquear o celular dela. Aí todo mundo falou assim, como é que você vai desbloquear o celular? Porque eu lembro perfeitamente. Uma hora eu fui olhar o celular e eu, bêbada, eu lembro eu falando pra ele, olha só, eu vou pra desbloquear meu celular, é um M de Maria Estela, que é o nome da minha filha. Foi a sorte. Então, quando eu ainda tava assim, consciente, eu falei isso pra ele. Falou, eu sei. E aí, ele desbloqueou e ligou pro último número que eu tinha ligado. Por sorte, era a Angélica, uma grande amiga minha. Então, os meninos me botaram num Uber, eu fui carregada pro Uber, eu lembro disso, assim, das vozes dele, calma, Amanda, vai tudo ficar bem. E essa menina foi na frente do Uber até o endereço dessa minha amiga, porque ela falou com a amiga no telefone, e eu lembro dela me passando para essa minha amiga, assim, sabe? Tipo, segura ela aí.
Toma que é tu agora.
Nossa,
toma que o rolê ruim é teu agora.
Foi tipo, volta pro mar, oferenda.
De vômito, me deu banho. Nossa.
Mas certeza que é batizada.
Não foi a única amiga que eu dei trabalho, não. Depois, eu uma outra vez também tomei um porre homérico e dei muito trabalho para duas amigas minhas. Também, a Fernanda e a Dani. Nossa Senhora. Mas foi porre. Mas aí eu tinha bebido bastante. Foi pró-seco. Mas foi uma coisa assim...
Era janeiro, Rio de Janeiro, muito calor, né? E foi uma coisa que subiu muito de repente. Tipo assim, eu tomei uma taça e tava comendo, conversando, duas taças, tomei três taças, tava bem. Cara, de repente foi aquela coisa assim, tô bem, não tô bem. E quando eu não tava bem, aí eu já tava assim, muito bêbada. Tive que descer as escadas do bar, a gente tava ali na Cobal do Maitá, com elas me carregando. E foi também tétrico. Eu tinha ido dirigindo, aí a Fernanda teve que dirigir o meu carro. Aí a Fernanda falou assim, só que a gente vai ter que passar na casa da minha mãe para pegar a Manu, era filha dela, era pequenininha. E a mãe da Fernanda, né, veio, oi, tudo bom? E eu tentando fingir que eu tava...
É a pior sóbria, né? Coisa isso, né? A pior coisa é fingir que tá sóbria.
Toda a cabecinha, assim, queria falar muito, né? E ela falou assim, mas tá tudo bem? Aí ela, ué, Amanda... Olha, a sua porta tá... Aí ela se afastou assim, porque a porta tava toda de vômito, porque chegou uma hora que quando o carro começou a andar, que eu não aguentei, que eu botei a cabeça pra fora e vomitei. Aí foi quando a mãe...
Nossa, eu já fiz dessa.
Eu tava muito bem.
Cara, eu já fiz dessa de vomitar de dentro do carro. Muitas. E muitas vezes eu tive que parar, assim, a pessoa dirigindo e teve que parar o carro no meio do caminho pra eu vomitar. Eu sou essa. Nossa, eu acho que eu sou o rolê ruim. Já fui muitas vezes o rolê ruim.
Ai, Deus.
Não, eu acho que eu só tenho esses dois casos de porre homéricos, assim.
Eu teve uma outra noite também que uma amiga minha que é médica, a gente saiu juntas para beber com umas outras amigas. E ela vivia em plantão, cara, ela fazia plantão quase todo dia. E aí ela teve uma folga naquele final de semana, a gente saiu para beber. Cara, adivinha, final da noite estava ela no hospital comigo, chegou lá as enfermeiras todas. Doutora, doutora, você aqui, hoje era sua folga dela. Pois é, me botou no soro e fiquei lá eu tomando glicose no soro.
Não acredito.
Juro.
Cara, eu sou médica trabalhar na folga dela, gente. Você realmente é rolê ruim, cara.
Rolê ruim.
Ela ria, que se matava. Mas tipo, é muito amiga. Ela se divertiu, deu risada, as enfermeiras todas rindo com ela, mas ela teve que me botar no soro.
Bem, é a mesma coisa de eu estar numa balada e de repente olharem pra minha cara e falar assim, agora você tem que escrever uma patente. Gente, como que... essa patente aqui pra você analisar? Faz aí um relatório, por favor. Pra você, Carola.
Suécio. Não, mas agora eu já sei lidar com a minha limitação para bebida, então é diferente. Essas coisas eu fazia na minha juventude. Ai, hoje em dia eu sou aquela que vai dormir, sabe? A galera fica bebendo e eu vou dormir, porque eu já sei que eu não dou conta.
Ah, eu dou, hein?
Eu virei a tia do rolê.
Nós abrimos uma caixinha no Instagram há algum tempo atrás, para as pessoas contarem para a gente o seu rolê ruim. E tivemos várias respostas, assim, bem inusitadas. Tem uma aqui que diz... Então, conta para a gente o seu rolê ruim. Aí uma que diz assim... Saí com um cara que não parava de falar o quanto ele era frustrado. Gente, queria sair correndo. É duro, né? Você sair com um cara... Não, rolê péssimo esse, né? Nem o cara ficar falando...
Ele precisa
pior.
Pagar terapia, né? O cara Exatamente. Precisa pagar terapia.
Eu não pois sei é. Se é pior ele Carola falar que é frustrado.
Tá vendo, Carola? É igual você fez com a sua amiga, ela ter que te atender no hospital, na hora de folga dela, é você num rolê desse. Você tendo que fazer questão de terapia. De graça.
Eu não vou te dizer, cara, eu sou muito para-raio de doido. Eu sou muito para-raio. Os caras, meu, eu tenho um dedo podre para homem problemático. Sério, é triste. É triste. Começar a cobrar a hora da terapia.
Cara, é vocação, entendeu? Acho que é chamado divino.
Ó Deus, ó céus. Mas podia ser entender de espécie de pau.
Entenderam por que, ao invés de eu virar investidora de bitcoins, eu virei. A investidora de vibradores.
Bem melhor, né?
Não, bem melhor, Nossa, cara. Meu Deus.
Tem eu outra
acho que a felicidade
aqui.
É bem mais garantida, né?
Ah, com certeza.
Garantidíssimo.
Tem outra aqui.
Viajei para conhecer um cara, descobri que ele usava uma palmilha de salto 7 centímetros e não consegui sair.
Gente, que isso é total fake news, gente.
Já imaginou? 7 centímetros é alto, né, gente?
Nossa,
cara, é muita coisa, hein?
É coisa, né? É aquela história da foto no...
Ah, eu já tive uma situação dessa também, de marcar um date e umas horinhas antes, uns minutos antes de encontrar o cara, ele, eu já te perguntei a tua altura, eu disse não. Ele, qual a tua altura? Eu falei dele, é porque eu sou um pouquinho mais alto que você. Mentira, ele era mais baixo.
Eu particularmente não tenho problema com a altura, não. Mas eu acho que, assim, eu tenho 1,74, é relativamente alta, né? Então, acho que se eu fosse usar isso como critério, já ia dificultar, já ia cortar muita gente da lista. Então, assim, a altura é uma coisa que realmente não conta como ponto positivo ou negativo para mim. Agora, a mentira é que é dose, né?
É, exatamente. Sim. Foi aquele meu date lá.
Gente, os caras mentem à altura.
Merda, mentindo pra você.
Eu acho assim, pô, mentir uma coisa tão básica que é a altura, entendeu? Porque vai ficar escancarado uma hora.
Já a própria mentira que tem perna custa, né?
Total, total.
Tem mais comentário aí?
Cri, eu não tô conseguindo ler, gente. Carola, lê aí.
Cara, eu não sei onde é que tá.
Eu tô sem óculos.
Meu Deus, aquela de dormir na calçada, mas eu não entendi bem.
O Ciate deixou ela na frente do apartamento que dela. Ciate é uma ambulância.
Ah, aqui é
famoso. Deixou ela na frente do apartamento dela. O porteiro foi salvá-la, assim, ela sem sapato. Tipo Cinderela, assim, sem sapato. Aí o sapato, mandaram entregar o sapato na casa dela 2 dias depois com o cartão. Perguntando se ela tava bem, não sei o que, tipo, uma coisa bem, assim, surreal.
Em São Paulo, cara, saí com umas amigas, a gente bebeu todas, e aí, também, foi um amigo de uma amiga na baladinha, e aí, era uma balada bem playboy, assim, e aí eu fiquei com esse cara. Gente, a gente amanheceu na frente do apartamento dele, que era num bairro super chique de São Paulo, super apartamento, e eu vomitando na calçada do prédio. Veio o porteiro ajudar. Eu lá, toda vomitada. Ai, gente, sério.
Ai, cada uma que a gente
eu
passa.
Eu faço cada uma. Eu já fiz cada uma. Quando eu puxo a memória aqui, saem umas pérolas. Nossa, imagina eu amanhecer na casa do gatinho, que foi a primeira vez que eu fiquei, acho que a primeira vez que eu vi na vida, na real. E eu lá vomitando na calçada. Bem, como diz a Henriette, pelo menos eu era a Barbie vomitando. Madu, entra e fala, conta você.
Oi, gente, olá, pessoal, saí dos bastidores para vir contar especialmente... Hora de rolê ruim, de date ruim. E eu conheci um cara na balada e saí com ele. E o cara, tipo, é playboyzinho pra caramba. Mais velho do que eu e tal. Com aquele dos que já, tipo, já tinha herdado a empresa do pai aos 23 anos. E aí eu, capial, no sítio cercado, fui sair com o boss. Super playboy, né? Nossa, uau! E fui pela primeira vez no Shopping Pátio Batel, que é um shopping também de gente rica aqui. Pelo menos eu considero, né? Foi a primeira vez que a Capial pisou nesse shopping. E eu fui lá e era um rolê, foi bem diferente, porque, imagina, nunca tinha me levado. O cara sempre ia me buscar no cursinho lá, caminhonete e tal. Eu sofria pra subir na caminhonete também. Aí eu fui lá tomar um café, né? Que chique, gente, tomar um café. Tipo, gente, eu tava acostumada com outra coisa, tipo, de rolê, né? E eu fui tomar um café no bendito shopping. E aí o capial de novo, né? Reforçando isso. Ele vai, pede alguma coisa, né? Do cardápio, né? Pede um suco, se você quiser. Pede algum lanche pra você, não sei o que lá. E eu, nossa, não, né? Aí vou pegar a coisa mais barata aqui do cardápio. Deus me livre. Tipo, eu venho assim, né? Tipo, super... E eu pedi a coisa mais barata, realmente, do cardápio, porque eu tava com muita vergonha. Então, eu não sabia que você tava vestida adequadamente para aquele lugar. Super desconfortável. E aí, eu pedi um cafezinho expresso, daqueles de 40 ml, assim, pequenininho. Eu nem sabia que era café expresso, tá? Eu não sabia. Então, assim, eu sei hoje o que é o café expresso, porque até trabalhei numa cafeteria, comecei a fazer café expresso, enfim. Mas, naquele momento da minha vida, eu não sabia o que era. Tomei o bendito cafezinho e veio com uma trufa. E eu também não sabia se era pra comer a trufa e tal. Então, tipo, foi tudo estranho. Eu fiquei, por que que é isso, sabe? Então, eu fiquei com aquilo ali, né? De comer, eu, não sei se eu quero. E super amargo, assim, não gostei nada do café naquele dia. Voltei pra casa, a pupila dilatada, super acelerada. Fiquei 3 dias sem dormir, com a mão suando frio, eu falando pro meu pai, não tô passando bem, né? Não sei o que tá acontecendo. Eu não sabia que a cafeína me afetava, né? Descobri naquele dia. E aí, eu super com a pupila dilatada, assim, tremendinho, com a mão suando, eu acelerada. Meu pai, filha, você usou drogas? Não, eu não fiz nada, não usei drogas. Eu não usei drogas, pai. Tipo,
filha,
meu Deus,
você usou tóxicos.
Né? Não, pai, eu só tomei um cafezinho. E aí ele, Maria Eduarda, como assim? Que café que você tomou? Onde que você tomou esse café? Eu tomei lá na cafeteria do shopping, lá no teu carinha lá e tal. Mas filha, você sabe que você tem problema no coração, de arritmia, né? Tipo, ia ter acelerado. Aí eu, não sabia que acelerava. Conclusão, eu tava tipo três dias sem dormir mesmo. E eu tive que ir pro 24 horas, que aqui a gente chama no hospital. Eu tive que ir pro hospital pra tomar calmante na veia, gente. E aí foi...
Rolê péssimo esse.
Rolê é muito inocente, gente. O cara levou ela pra tomar café. Entendeu? Nada podia dar errado com o rolê
dele, gente. Eu contei. Não, e aí o que aconteceu, né? Minha imunidade abaixou pra caramba. Daí, tipo, minha gengiva ficou toda afetada, não sei o quê. E o cara ainda me convidou pra ir pra uma tabacaria, uma coisa assim. E eu, tipo, fui assim, pra quê que eu fui tentar fumar narguilha aquele dia, gente? Pois eu tô...
Meu Deus!
Baixou mais a minha imunidade ainda. Foi dentro daquela semana, assim. Daí a enfermeira até brincou comigo. Nunca mais tomei café, tá? E aí tem momentos que eu tomo café pra poder ficar mais acelerada, hoje, conscientemente dos efeitos. Eu até falo pras meninas, assim, né, no grupo. Gente do céu, eu tô que nem hamster na rodinha. Mas, gente, esse foi um dos rolês, né?
Maravilhoso. Ai, maravilhoso.
Deixar vocês terminarem aí as histórias de vocês de rolês, gente.
De rolê.
Beijo.
Beijo, Madu. Obrigada.
Beijo.
Mas você sabe que eu tava lembrando agora de um... não sei se foi um rolê ruim, mas ele foi muito engraçado. Eu saí com um cara que eu já vinha saindo, enfim, e umas fantasias sexuais e tal. Eu falei, não, hoje eu vou usar algema. Aí peguei e... Aí tá, a gente lá no negócio, no meio de tudo, eu peguei a algema, daí ele foi colocar em mim. Só que ele colocou em mim a algema, acho que ela virada. E não era daquela de pelúcia, era algema. E daí, toda vez que eu me mexia, foi bem no meu ossinho, assim. Aquilo travava e apertava mais. E apertava mais. Daí, de repente, eu comecei a gritar, porque tava doendo. Aí, eu falei, ai, tá doendo. Eu sei que foi ele, mas tá doendo o quê? E daí a gente começou a rir, daí ele caiu por cima de mim rindo e tal, e ai, daí acabou com o negócio, mas foi muito engraçado. Depois disso, nunca mais usei algema. Algema broxante, rolê ruim com algema. Mas sempre tem, né?
Eu tô lembrando aqui do gatinho do vinho, que depois me pediu pra pegar o biquíni e achava que ele era o máximo ainda.
Ai, meu Deus do céu. Tem doido pra tudo.
Eu tive um rolê ruim ao contrário, né? Que era uma coisa que tinha tudo pra dar errado e deu super certo. Tem um reality show que parece que o plot é esse, né? Que fala de férias com ex. É. E aí, eu sempre falo, gente, eu tirei férias com um ex e foi maravilhoso. Eu fiquei 20 ou 21 dias no Sudeste Asiático com um ex meu. A gente foi como amigo, não fomos como casal. E foi maravilhoso. Foi a melhor viagem da minha vida. A gente se divertiu horrores, foi maravilhoso.
Nossa! Mas
foi... É, tipo, tinha tudo para dar errado, né? Todo mundo falava assim, mas tem certeza que tu vai fazer isso? Você tem um cartão de crédito para qualquer coisa entrar no avião?
Cara, olha só, é bem isso. Falei, quando eu apresentei a Amanda, eu falei que ela é a rainha do rolê. Cara, quem que consegue tirar férias com um ex? Amanda.
É. Mas foi maravilhoso. A gente se divertiu horrores. A gente foi para Tailândia e para as Filipinas.
Ai, que delícia. Nossa.
Olha, ele foi a melhor companhia de viagem que eu já tive na vida. Foi muito, mas bom, muito bom.
Mas foram só como amigos mesmo? Rolou?
Fomos só como amigos. Ficou estipulado, inclusive, antes de que a gente estava indo como amigos. E...
É, porque o sexo fode com tudo também, né?
Cara, tá aí, ó. O segredo, o combinado não sai caro.
Exatamente.
O combinado não sai caro. Eu acho que o que deu certo foi porque a gente combinou antes, né, o que que ia ser, e a gente manteve o protocolo, entendeu? Almoçamos, o outro grava onda, vice-versa, deu tudo certo, não teve nenhum deslize. E foi muito, muito divertido.
Mas, Amanda, você levou um vibrador na mala ou você comprou lá?
Gente, não levei nem vibrador, nem comprei lá, porque a gente dormia junto. Várias vezes a gente dormiu na mesma cama.
Nossa.
Então, tipo assim, a gente dormia sempre no mesmo quarto. Em alguns hotéis tinham duas camas separadas, mas em vários a gente dormiu na mesma cama. Então, gente, tinha...
Sério? Vamos lá. Cuidado, então, ele era ruim de cama. Ele era ruim de cama, para você não querer pegar.
Dentro d'água, no roteiro assim, mega romântico. Várias ilhas paradisíacas, entendeu? Mas não rolou nada. Confesso que teve momentos que eu quis muito, mas eu lembrava que aquele era o combinado e que a gente tinha que... Eu tinha acertado aquilo antes, então que a gente tinha que manter o combinado. E foi isso, a gente manteve o combinado até o final e, nossa, foi maravilhoso.
Nossa, eu não ia conseguir manter, não.
Cara, eu começo com uma pinha de um ex pra levar.
Você vai falar, Amanda, como você conseguiu?
Eu não ia conseguir, não.
Sério, eu não teria nenhum ex pra colocar num roteiro, entendeu?
Pois é, mas deu certo. Mas também foi aquilo. A gente foi como amigo, mas também ninguém pegou mais ninguém. A gente ficou unidos... Na viagem, o tempo todo.
Grazi, eu, você tem algum ex que você colocaria no roteiro?
Ah, colocaria, se fosse para levar lá para os países em guerra. Soltar lá.
Só passagem de ida.
Ele é o único ex que eu consigo me imaginar viajando com. Eu tenho outros ex que, assim, eu até falo que eu sou amiga, mas, assim... Não conseguiria passar 20 dias, 21 dias com aquela pessoa. Ele é o único.
É muito tempo, dormindo junto ainda todo dia, nossa.
Uhum.
Não, cara, pra mim seria uma tortura. Qualquer ex.
Ex é ex, né?
Passado é passado.
Ex é rolê ruim. Só a Amanda deu bem com o ex no rolê.
É, tá aí, ó. Ex é rolê ruim.
Exatamente, esse é rolê ruim, total.
Ai, gente, eu não posso falar não, porque eu sou a rainha do vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, assim, não vou dizer.
Você sabe que eu nunca voltei com ex nenhum? Eu nunca tive remember, assim.
Nunca?
A última pessoa que eu me relacionei. A última pessoa que eu saí, que eu tive uma fé... É, a gente terminava e voltava, mas assim, não tinha outros no meio do caminho. Então, assim, ex-namorado, eu nunca terminei, nunca voltei.
Mas nem assim, one não. Night stand?
Não, nunca, nunca.
Nossa, Graziela, você é uma mulher de palavra.
Eu também não.
Não. Tem boy que, quando eu termino com ele, acho que nem se abala mais.
Mais uma vez. Amanda, essa
mas
é só pra
esse...
emoção de voltar depois.
Tem um, eu tenho certeza, quando eu falo assim, quer saber? Eu não quero mais saber de você. Eu consigo até ver, tipo assim...
Mas esse que eu me relacionei algum tempo atrás, esse que eu me relacionei algum tempo atrás, eu também era dessas, assim, ah, não quero mais falar com você. Não fale mais comigo. Aí bebia, é.
Não me
daí...
procure nunca mais.
Daí procurava. Daí procurava, oi? Aí ele, ué, você falou que não era mais pra falar comigo? Eu falei, não, você não pode falar comigo, mas eu posso falar com você. Deus. Muito cara de pau. Ai, a gente perde a noção também.
Ah, perde a moral total, né?
Perde.
Mas eu acho que também é. Eu acho que também é o tipo da coisa que acaba. É igual um copo d'água, né? Vai de gota em gota. Chega uma hora que transborda, né? Chega uma hora que você fala, não, então tudo bem, acabou, e acabou mesmo, né? É, porque eu
tenho quando o sexo é bom, né?
Eu acho que a gente só vai lembrar. Quando o sexo não é bom, a gente não fica ligando de volta, né? Vamos combinar. A verdade é essa, né? Eu acho que é melhor porque você fica voltando pra ele, ah, gente. Por quê?
Ai, meu Deus, mas é isso, né? Ó, que maravilhoso.
Pois é, mas eu acho que é isso, né? Eu tenho muito disso, assim. Eu, às vezes eu vou, tolero. Mas um belo dia, assim, eu chamo de momento flashback, sabe? Às vezes você faz umas imensas comigo, e aí eu falo, ah, deixa, graça, tudo bem. Ah, me sacaneou enorme, ah, tudo bem, vou relevar. Aí um dia você vai fazer uma desse tamanhinhozinho, assim, mas aí vem um momento flashback, que eu lembro de todas que você fez e falo, o quê? E aí, cara, acabou. E aí, quando eu falo acabou, acabou. Assim, eu tenho uma... É tipo uma chavinha mesmo, assim. Eu ligo, assim. Quando eu decido que não dá mais, não dá mais. Aí, realmente, não tem mais vontade, não tem mais saudade, não tem mais nada.
Daí é
mas
só
até
vai.
Lá... até chegar... até a chavinha virar...
Remember é teu sobrenome.
Ai, que maravilhoso. Muito
gente,
bom,
foi desse... maravilhoso
foi.
Estar aqui com vocês.
Ai, gente,
esse
adorei.
Nosso
vou dar um trabalho enorme pra Madu, porque a gente ficou, sei lá, 3 horas conversando.
A Madu já tá acostumada.
Já.
Coitada. Essa mulherada fala.
Nossa Senhora, mas eu falo muito, gente. Desculpa.
Ai, amei.
Gente, vai faltar tempo para tanto rolê ruim. Porque, na verdade, olha só, o rolê ruim, como eu já disse, vira entretenimento, né? E eu acho que vamos deixar por aí. As nossas ouvintes vão se divertir e outro dia a gente volta para falar mais, porque com certeza tem muita coisa aí para contar de ruim.
E tem muito rolê ruim que traz coisa boa, né? Que se transforma.
Com certeza.
Amanda, obrigada, adorei te conhecer.
Beijo.
Um beijo, brigadão. Beijo.
Adorei, foi uma honra, obrigada.
Esse foi mais um episódio do podcast Louca Eu. Nos acompanhe também pelo Instagram, @louca_eu_podcast.